Olá, primos e primas, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E no episódio de hoje, aliás, no episódio e no tema desta semana, nós vamos
E das
falar
próximas
e das
semanas.
próximas semanas, exatamente, das próximas 4 semanas, nós vamos falar sobre tan, 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 impostos, o crime do Estado.
Banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí.
E agora é tipo.
Como perder dinheiro na nossa conta? Paga impostos. Muito bem, Mary, hoje vamos falar de um assunto importante porque estamos na altura de declarações de IRS, na altura de onde é que vamos buscar informações para os impostos, para declarar corretamente as nossas coisas. Portanto, vamos fazer aqui 4 episódios que vão ser fulcrais para o nosso futuro, de ti em casa, jovem investidor, e de ti em casa, jovem trabalhadora e jovem trabalhador. Certo?
Certo, e se já não for a tempo para o deste ano, uma coisa é certa, enquanto formos vivos, temos de fazer, e mesmo no ano depois de morrermos, alguém vai ter de fazer a declaração por nós. Portanto, é uma certeza da vida ter de fazer a declaração de IRS todos os anos, portanto, mesmo que já tenhas entregue a tua, fica por aqui, porque vale a pena, podes usar isto no próximo ano, no seguinte, no seguir a esse.
É sempre igual, se eu mudar a plataforma, ou certamente alguma regra adicional.
Exatamente,
E nós
exatamente.
vimos aqui atualizar, se for o caso. Então, Mary.
Sim. E hoje, nós, espera, primeiro eu vou só dar aqui já um disclaimer que é, nenhum de nós é contabilista,
Correto?
mas ambos somos investidores e por isso o que nós vamos falar hoje é um bocadinho das obrigações fiscais dos investidores. E depois, outra questão que é, nós não temos de fazer o IRS sozinhos. Temos aqui dois exemplos, mais uma vez. Eu faço o meu IRS, o Pedro entrega a uma contabilista. Eu acho que, independentemente da decisão que tomarmos nesse ponto, ou seja, se fazemos ou se delegamos, acho que faz todo sentido nós compreendermos o que é que pagamos, o que é que nos faz pagar, o que é que nos faz pagar menos ou receber mais. Perceber que taxas é que estão associadas a cada tipo de
Serviço.
rendimentos, e exatamente, que é para, lá está, também para podermos tomar decisões informadas e para podermos também lidar com os nossos investimentos sabendo as consequências dos mesmos.
Sim.
Porque, e deixo já aqui uma parte, tipo uma história engraçada, que é, eu tenho um colega que começou a investir e estava numa de trading, tipo, ele falava comigo, tipo, tu és uma idiota, tu só compras e deixas estar aí. Isto o melhor é, tipo, comprar quando está baixo e vender quando está alto. Eu, tipo, genius. Claro que é ótimo. E agora, chegou a altura do IRS e eu estava-lhe a mostrar o que é que se tinha de fazer por cada transação feita. E ele disse, o quê? Cada venda é uma linha? E eu, sim, é. E, portanto, ele mudou a abordagem, já não vai fazer trading diário, porque percebeu que das duas uma, ou tinha ele de passar depois uma semana
A
a
declarar
inserir
as
esses dados,
transações.
ou então pagar, tipo, todos os lucros que ele tivesse, iam ser para pagar a um contabilista que estivesse a fazer isso por ele. Portanto, nada contra, tipo, cada um faz o que quer, mas temos é de estar cientes das consequências das coisas que estamos a fazer. E é um bocadinho isso que vamos falar
Claro.
aqui hoje. Exatamente.
Vale lembrar que o trading dá dinheiro. Não para todos, mas dá dinheiro. Se calhar esse teu colega, o que acontece é que ele está a operar com valores muito baixos. Ou seja, o lucro que ele vai ter também é relativamente
Ah, é isso,
baixo.
tipo, não justifica, imagina, se ele está a fazer, imagina, compra por 50, vende por 55. ganhou ali 5 € naquela transação e mais uma linha para o IRS. Agora ganhou 2 € nesta, mais uma linha para o IRS. Tipo, quanto vais ver, se calhar.
Se calhar não compensou. Certo. Mas pronto, vamos começar aquilo que importa. Vamos perceber então, em primeiro lugar, quais é que são as nossas obrigações. E eu comecei neste momento, ou eu tenciono investir. E a primeira coisa que me vem à cabeça antes de eu começar a investir, nem é como é que eu vou fazer, é como é que, quanto é que eu vou pagar no final, como é que funciona isso, será que vão me penhorar a casa?
Compensa, porque é também
Exatamente.
essa dúvida, tipo, com tantos
Então,
impostos, compensa investir?
Se não compensasse investir, não havia negócios. Vamos pensar
Não,
assim.
pronto, vamos já começar por esse ponto, que eu acho, pronto, não ia por aí, mas já que tocaste nele, eu acho que realmente podemos começar por aí, que é os impostos. Nós temos aquela taxa de 28%, que é que se aplica aos investimentos, mas essa taxa só se aplica a mais-valias. Ou seja, quando eu estou a fazer uma venda, naquele exemplo que eu dei há pouquinho, tipo, eu comprei por 50, eu vendi por 55, eu não vou pagar 28% de 55. Senão, Deus me livre, eu ia perder dinheiro, isso não tem lógica nenhuma. Eu vou pagar 28% do lucro que eu tive nessa transação, que neste caso foram 5 €.
Certo.
Ok? Pronto, isso é o primeiro ponto. Agora, esta taxa de 28% aplica-se a tudo, ou seja, juros, por exemplo, os juros dos certificados de aforro e de tesouro, nós podemos nem sequer nos lembrar que estamos a pagar 28%. Mas só nos lembramos porque aquilo é retido automaticamente. Quando
Sim.
nos cai dinheiro na conta, já vem sem esses
Tem esse valor.
28%. Porque a
Exatamente.
verdade é que ele é aplicado em tudo, nos juros, nos dividendos que recebermos e nessas tais mais-valias das vendas, das possíveis transações de ativos. Quando é que essa taxa não é de 28%? Sempre que nós escolhemos englobar rendimentos. E aqui, eu já nem quero aprofundar muito, porque lá está, este é já tema que contabilista vai saber explicar melhor do que eu, mas basicamente nós temos os nossos rendimentos de categoria A, de categoria B, ou seja, do nosso trabalho como empregado, ou então os nossos rendimentos como trabalhador independente, são taxados com base naquelas tabelas de IRS que estão no artigo 68 ou não sei o quê, pronto, é só pesquisar e está lá tudo. E são taxas progressivas, ou seja, se nós tivermos rendimentos até X euros, a taxa é 14%.
Certo.
Depois, os rendimentos entre um valor acima e mais não sei quantos euros já são a taxa de 20 e tal por cento. E o que é que acontece? Se nós tivermos rendimentos baixos e estivermos em níveis dessa tabela abaixo da taxa de 28%, pode compensar, então, englobar. E o que acontece quando eu englobo? Esses rendimentos dos investimentos passam a ser taxados à mesma taxa dos outros rendimentos.
Certo.
Portanto, se eu recebo salário mínimo, compensa eu ir aos certificados de aforro, aos não sei o quê, pedir, tipo, ao meu banco, pedir relatórios de toda a retenção que foi feita, que é para ir, então, englobar isso e poupar ali uns euros.
Ou poupar
Toda a
ou
gente.
barra recuperar.
Exatamente, sim. Sim, exato, eu paguei mais do que devia ter pago.
Exatamente.
Agora, a contabilista no outro dia alertou-me para uma coisa que é, ou seja, mais uma vez, é daquelas coisas que quem não sabe, mais
É
vale
como
estar
quem não vê.
calado. Exatamente. A contabilista, até vou procurar aqui a mensagem dela, porque ela disse-me que há uma situação em que, mesmo abaixo dos 28%, não compensa. Estás a ver? Eu achava que sim, mas não. Quem tem rendimentos mais baixos e apanha o mínimo de existência, e
Sim.
entre parênteses ela coloca valor até o qual há um abatimento, pode não fazer sentido. Outra situação é quem recebe apoios da Segurança Social que, ao declarar mais esse rendimento, que na verdade já era um rendimento que existia, mas que não está a ser ali considerado na declaração, pode perder esse apoio. Portanto,
Exatamente.
há aqui umas nuances, o melhor é sempre simular, nós podemos brincar à vontade com a declaração de IRS simular, até clicarmos em submeter, Não tem mal nenhum, porque, e mesmo que clicamos em submeter sem querer, nós podemos sempre entregar declarações de substituição. Depois disso podem atrasar, por isso não convém. Mas pronto, mas enquanto nós andamos lá só a validar e simular, podemos perfeitamente testar todos os cenários,
Os
portanto.
limites.
Exatamente, porque imagina, lá está, há situações em que pode compensar englobar e outras em que não, e pronto, depois há estas nuances todas que têm de ser vistas, por isso, quem está aqui nestes limites, se calhar melhor é mesmo falar com um contabilista que ele estava a ajudar de certeza melhor do que nós.
Sim, também há outra vertente que acho que é importante referir-me, e tu falaste muito bem. Nós falamos aqui, por exemplo, dos 28%. Mas os 28% eles não são aplicados em tudo, não são aplicados em tudo. Nomeadamente, por exemplo, imaginemos que eu recebo dividendos de empresas estrangeiras. O que eu pago na minha plataforma, tá bem, imaginemos que estamos dando giro, eu vou receber dividendos sobre uma empresa dos Estados Unidos, eu não estou a pagar os 28% sobre a empresa dos Estados Unidos, pelo menos no que toca a de giro, ok? O que eu estou a pagar, certamente, é 13% ou 15% apenas. Isto quer dizer que eu ainda vou ser taxado depois em Portugal, dependendo de mais 13%.
Sim, é tipo no total, isto é como as retenções na fonte e tudo, não é? Tu ao longo do ano vais pagando um valor e depois no IRS é que acertas. E aí também
Exatamente.
vem a dúvida de muita gente que é tipo, ah, porque é que sorte tu recebes, que azar tu pagas, tipo, isto no fim toda a gente paga a taxa que está correspondente ao valor que se recebeu, não é? Agora pode ter acontecido é tu teres adiantado mais do que o que devias ou menos do que o que devias.
Sim, e aí ficas em déficit ou em vantagem. Pronto, mas acho
Sim.
que como obrigação temos a declaração obrigatória, neste caso, de tudo que no, de todas as transações que nós fazemos e que geram ganhos ou perdas, ok? Mais valias e ou menos valias,
Sim.
está bem?
Mesmo que tenhamos perdido, temos
Menos
de
valias
pagar
também
mais.
permitem abater se eu tiver que pagar alguma coisa, está bem? Agora, olha, um exemplo muito interessante é, olha, eu tenho. Estava a investir, o teu amigo lembrou-se estava do trading e perdeu bastante dinheiro. Então, este ano ele vai fazer o IRS. Mas nesse mesmo ano, imaginemos, ele vendeu uma casa e teve um benefício. Então, é interessante, se calhar, declarar a venda da casa mais as perdas do trading, que assim não vai ser taxado, ou vai ser taxado da mesma maneira, mas não vai ter tanto para pagar porque vai declarar que perdeu dinheiro. Tá bem? Então, também existe.
Vamos deixar isso para o próximo episódio, que é das poupanças.
Exato, pronto, são situações que temos em conta. Eu só estou a dar aqui um spoiler já para o próximo episódio. Mas acho que é importante nós termos isso bem assente e perceber que cada plataforma opera de uma maneira completamente diferente. Tá bem? Por exemplo, no Digiro, eu tenho alturas em que sou taxado nas empresas portuguesas a 30%. Isto quer dizer que depois tem que bater à porta a Digiro e dizer assim: ó, oh, meus amigos, venha para cá aos
Até convém
2%.
fazer antes, pois, porque aí, se tu tiveres 30 e fores ao IRS à espera que eles te devolvam os dois, eles não vão devolver.
Não, tens que ir mesmo a Digiro
Sim.
antes perceber isso, perceber aqui as manhas, e depois também que seguindo o podcast nós vamos passando aqui as manhas que existe, mas é na Digiro vocês são taxados a 30%, pelo menos eu sou taxado a 30% nas empresas portuguesas, e quando eu recebo dividendos tenho que mandar automaticamente
Tens
uma
de dizer
mensagem para eles:
que és
olha, meus
português,
amigos,
não é?
eu falar português, então manda para aquele dinheiro, não é? Temos isso,
Sim.
agora se vamos pegar na XTB, o dinheiro, a maior parte das vezes, já vem limpo. Pronto, temos aqui
Sim.
muitas plataformas e muita logística.
Pronto, agora, imagina, eu vou começar a fazer a minha declaração. Aliás, se cá até antes, lá está. Mas pronto, eu comecei a investir no ano passado e quero agora preparar a informação, seja para eu fazer, seja para a minha contabilista fazer. O que é que eu preciso de reunir aqui? Que informação é que eu preciso? Basicamente, o que eu preciso é o que cada plataforma já me fornece nos seus relatórios anuais. Ou seja, claro que a declaração nunca vai ser perfeita, nunca vai ser um copy-paste para colocar lá no modelo da autoridade tributária, por um motivo muito simples. Estamos a falar, na maioria dos casos, de corretoras que operam a nível internacional. E cada país tem as suas regras, portanto, eles nunca podiam ter um relatório para cada país ou seja o que for. Eles deixam lá sempre o disclaimer que é, ok, tipo, aqui está a nossa análise, tipo, estas foram as mais-valias que tu tiveste, estas foram as transações Estes foram os juros que recebeste, estes foram os dividendos que recebeste. Agora está do teu lado, cada país tem as suas regras, tu tens de ir ao teu país perceber o que é que tens de fazer com esta informação. Mas, no caso, por exemplo, da DEGIRO, que é a corretora que eu utilizo para a Bolsa de Valores, o que eles me dão, então, é esse tal relatório, tem as mais-valias, o somatório das mais-valias, por exemplo, 200 euros positivos de mais-valias, mas depois eu tenho de ir às transações todas, perceber quais é que foram. Imagina, pode ter sido 5 euros aqui, 100 euros aqui e 95 euros aqui. Ou seja, eu tenho de ir. E é isso. Ou seja, eu não tenho, no IRS, eu não tenho de dizer que ganhei 200 euros. Tenho de dizer que nesta venda eu comprei por 100, vendi por 105, ganhei 5. Nesta eu comprei por 50, vendi por 100, ganhei 50. Por isso é preciso essa informação detalhada. E é também por causa disso que eu gosto sempre de manter os registros em Excel, porque é muito mais fácil para filtrar. No caso da DEGIRO, por exemplo, se eu vender, se eu tivesse vendido em 2023 um ETF que tivesse comprado em 2020, eu ia ter de pegar também no relatório de 2020 para ver o valor da compra, a data da compra e a comissão paga na compra para poder fazer essa declaração. E no IRS, fazendo o filtro, era tipo, ok, eu vendi o ETF X, fazer o filtro pelo ETFX, via logo, olha, a compra foi feita no dia tal, está aqui, posso ir claro ao relatório e confirmar se aquilo estava a ter certo, mas em princípio é mais fácil para depois para fazer isto. Portanto, é um conselho também que eu dou, posso já não ir a tempo se já começaste a investir, mas se ainda não começaste, começa a fazer isso agora, faz os registros. Não é porque não se confie ou porque a corretora não forneça essa informação, é só porque é mais fácil tratá-la dessa forma.
Sim, e eu por acaso não faço isso, mais uma vez por isso é que eu entrego tudo a um
Coitadinho.
contabilista, mas tem uma vertente que acho que é importante nós referirmos aqui, que nos investimentos funciona o termo FIFO, ok? O First In, First Out, ou seja, a ação que eu comprar em 2020, se eu a vender em 2024, a ação que eu comprar em 2021 e eu vender na mesma em 2024, a primeira que vai ser vendida vai ser a 2020 e a seguir vai ser a de 2021, se me fiz bem entender, está bem? Ou seja, não é porque eu comprei quatro ações de 2024 que vou vender as de 2024, até porque eu não tenho esse poder de chegar lá e dizer assim, vou vender a 2024. Não tenho esse direito. O que acontece, sim, a plataforma vai automaticamente filtrar e dizer assim, olha, a mais antiga, tá bem? O que está aqui há mais tempo é este, então é este que vai ser vendido. Quer seja nos investimentos de plataformas, quer seja nos certificados a forro, quer seja nos certificados de tesouro, quer seja em PPRs, o FIFO está aplicado em tudo, tá bem? Portanto, tenham sempre em atenção isso também que é importante, mesmo para depois comunicarem ao vosso contabilista: olha, o que eu vendi agora não foi esta 2024, está bem? Foi esta aqui que foi a primeira, já estou a operar, como é que ele saiba que vocês já estão no mercado há algum tempo, que é para ele também saber: olha, manda-me aí o
Certo.
relatório de
Claro.
1930 que eu
Sim, porque
andar.
nós não podemos dizer, ah, o meu contabilista fez asneiras, tipo, ele atua com base na informação que nós lhe damos. Ou seja, nós
Sim.
também temos de saber o que é que temos de dizer, não é? E o que
Exato.
é necessário. Pronto, estes relatórios são úteis. E lá está. Se tu fazes uma venda de algo que compraste antes de 2023, é essencial dar também os relatórios dos anos anteriores, que é para perceber quando é que foi comprado e a que valor é que foi comprado, para se poder preencher lá o tal quadro.
Sim.
Agora, por exemplo, uma pergunta. ETFs de acumulação. É preciso fazer alguma coisa? Não.
Não.
Só quando os vendermos. Lá está.
Exatamente.
Enquanto os temos, só. Tipo, nós podemos abrir a corretora e ver lá os ganhos e as perdas virtuais, mas na verdade é tudo virtual. Ou seja, até nós clicarmos no botão de vender, é tudo teórico.
Fictício.
Nós não temos, exatamente, nós não temos, nem perdemos, nem ganhamos nada. É para o bem e para o mal. Nós só perdemos ou só ganhamos quando clicamos no botão de vender. Portanto, não tendo vendido, não há qualquer rendimento a ser declarado.
É verdade.
Há, no entanto, outra obrigação, e isto não tem nada a ver com os investimentos, mas está normalmente associado aos investimentos, que é, independentemente de ter comprado, vendido, recebido, seja o que for, nós temos de informar que temos contas no estrangeiro. Portanto, há um quadro, que é o quadro 11, no anexo J, em que nós temos de colocar lá os IBANs dos bancos, o IBAN da nossa conta em bancos estrangeiros. Isto é só informativo, é só para eles saberem que nós temos dinheiro por
Espalhado
aí,
pelo mundo.
exatamente. Não se vai pagar mais nem menos, não tem qualquer impacto no valor de IRS final, mas é obrigatório. Portanto, se é obrigatório, não custa nada fazer e evitar chatices futuras desnecessárias.
Com as offshores.
Ah, e agora, desculpa, vou só aproveitar que agora lembrei-me, enquanto estava aqui a falar, da outra questão que me estão sempre a fazer, que é: eu não retirei o dinheiro da plataforma. Tenho que declarar na mesma? Tens. O que nós declaramos no IRS são os rendimentos desse ano. Portanto, nós agora estamos a tratar do IRS de 2023. Estamos a falar dos rendimentos de 2023. Ninguém nas finanças quer saber se nós usamos esse dinheiro para ir jantar fora, para ir comprar uns sapatos ou para comprar
Ou
outra
para
terra.
reinvestir.
E tipo, eles não querem saber. Não querem saber se nós deixamos ficar na plataforma, se retiramos, se. Não importa. O que importa é recebemos, declaramos, pagamos. Pronto.
Tens
É isso.
mais-valia, já foste.
Exatamente. Ou seja, tanto faz. Tipo, dizer assim: ah, mas eu reinvesti. Ok, reinvestiste, mas em algum momento o dinheiro voltou para ti e esteve na tua conta. Não conta como um reinvestimento automático num ETF acumulativo em que tu nunca recebes dividendos, nunca recebes nada. Ou seja, o valor da unidade de participação vai aumentando, mas tu nunca recebes nada na tua conta. E aí é uma situação completamente diferente. Agora, se tu recebes 5 € e usas esses 5 € para investir outra vez, não importa. Tipo, tu recebeste 5 € pagas imposto de 5 €
Sim. Mais uma coisa que queres acrescentar? Ou acho que já fomos precisos bastante?
Acho que já fomos específicos e já mandamos aqui muitas coisas em que pensar. Ah, posso dizer outra. Me lembrei agora, que é: há uma coisa a ter atenção para quem investe em PPR, que é o quê? Primeiro, ver se ele está lá. Eu acho que é anexo H, não tenho a certeza, ou é G ou é H, em que ele aparece lá. E ele já aparece por predefinição. Se não aparece, é porque há um bug e está a acontecer isso. Os PPRs da Golden, o Golden SGF ETF e o Stoic não estão a aparecer, pelo menos na data em que nós estamos a gravar isto. Portanto, eu ainda não fiz o meu IRS, estou à espera que essas coisas se resolvam para fazer. Mas o que é que eu ia dizer? Eles por predefinição aparecem. Portanto, se nós não quisermos usufruir do benefício à entrada, ou seja, se nós não quisermos aquela dedução que o PPR traz porque queremos mexer no dinheiro antes dos 60 anos ou antes ou sem contar com as condições previstas pela lei, nós temos de apagar o PPR de lá. Portanto, ele aparece. Se nós não quisermos, então, receber esse benefício, temos de ir lá apagar.
Porque senão já
Senão ele vai
foste.
entrar.
Exatamente. E acho que há uma coisa muito importante é mantenham os vossos dados atualizados. Isso também vai
Ah,
impactar
sim.
bastante na vossa declaração de IRS. Por exemplo,
Tipo, filhos e assim.
exato, eu em Portugal ainda não fiz a minha declaração de IRS, vou fazer, ainda estamos a tratar disso. Em França fiz. O que é que vai acontecer? Por exemplo, em Portugal nós vamos declarar como independentes. Porque estrategicamente não é vantajoso estar englobado, ok? Já na França nós estamos a declarar como casal, ok? Vamos fazer em conjunto. Também temos essa coisa, pois vocês, lá está, têm que ver relativamente ao vosso contabilista, se for o caso, ok? O que é mais vantajoso e o que é que dá menos dor de cabeça, não é? Porque, por exemplo, eu não vou englobar a minha esposa nas minhas confusões de Portugal, porque eu tenho empresa, tenho isto, tenho isto, tenho isto para declarar. Enquanto que na França não tenho nada para declarar, não é? Tenho um trabalho normal, então não tenho tanta coisa para chatear. Então é jogar aqui um bocadinho sobre aquilo que se englobamos como casal, se não englobamos, claro que temos de dizer, olha, eu tenho que informar, tenho uma filha, como é lógico, tenho que atualizar as minhas informações, estou casado, tenho uma filha. E pronto, e acho que é um bocadinho isso. E neste momento, por exemplo, agora no meu caso, está a situação de como eu passo menos de 6 meses no país, se vão-me colocar como, porque aí ele vai ver o que é mais vantajoso neste momento, é se me vai colocar como não residente, ou como residente, depende, porque como tenho empresa em Portugal, pronto, todos os anos muda, todos os anos é ver o que é mais vantajoso, mas pronto, é. São coisas que tem que estar sempre a ver a maneira de otimizar isto e que saia sempre que tudo esteja direitinho. Basicamente é isso. Ficamos por aqui. Queres completar mais
Sim,
uma
para
coisa?
terminar, eu queria só dizer que, por favor, não deixes de investir por teres medo dos impostos,
Certo.
não é? Por favor, não comeces a investir sem ter qualquer noção das consequências disso também, não é? Mas a informação está disponível, Google, YouTube, curso de contabilista. Ir a um contabilista pedir ajuda, né, para perceber o que é que temos de fazer, qualquer coisa. Ou seja, tipo, lá está, aprender sobre isso, mas e não deixar que seja um impeditivo para começar.
Sim, e eu acho que podemos terminar que todos os negócios pagam impostos, todos, ok? Quer seja o supermercado local, quer seja um investimento. E se as pessoas pagam impostos, se as pessoas têm um negócio aberto, é porque no meio dos impostos que pagam, há lucro, ok? Porque senão não tinha um negócio aberto, senão não havia. Então, investir dá dinheiro e gera lucro. Tá bem? Investir corretamente, otimizar as vossas contas de maneira a que percebam que no final do ano vão ter os impostos para pagar sobre o benefício, tá bem? Sobre o benefício, dá-vos margem para perceber que mesmo que tenham um ganho no final do ano 100 euros, 28 euros vão para impostos, vão ser taxados, mas os restantes 68 são lucro. Está bem? Então, não tenham medo.
32.
Sim, 62, exato. Estava pensando nos 22%.
28.
Não tenham medo de investir o vosso dinheiro, porque vocês vão ganhar lá na frente, não é mesmo? Vocês vão ganhar. Os impostos que nós pagamos vai ser devolvido para nós em melhorias nas estradas, no sistema de saúde, na educação, em vouchers de Covid, pronto. Claro que há situações mais vantajosas, há situações menos vantajosas, mas no final disso tudo, o dinheiro que nós investimos, ele vai valorizar e é isso que vocês têm que pensar. Não pagar, aliás, não investir, vocês são prejudicados tendo a inflação às costas, então. Reflitam bem nisso, está bem? Não é pelos 28%, porque dá dinheiro na mesma e vocês vão ver em breve que isso que resulta. Acho que é isso. Ficamos por aqui, Mary.
Sim.
Vemo-nos no próximo episódio e este é o 1 de 4, não é? Portanto, fiquem desse lado e digam-nos aqui nos comentários se estão a gostar deste tipo de séries, se vos interessa este tipo de conteúdos, que acho que é importante, e o que é que vocês aprendem connosco. E partilhem o podcast, tá bom?
É
Beijos e
isso.
abraços e bons investimentos lá para casa. E até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Adeus.